fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Ship, segundo episódio da quinta temporada de Star Trek Deep Space Nine.
The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
I'm sorry I'm not more experienced in these matters. This is my first mission outside the Dominion and my very first dealing with anyone from the Federation. I know you have no reason to trust me. But I hope you'll at least try to consider my offer with an open mind.
I'm listening.
If you'll leave our ship, I'll take you and your crew back to your space station, unharmed. Our accommodations may not be lavish, but I promise you'll all be well cared for, especially your wounded.
If you think I'm going to deliver my people into your hands without a fight, then this really must be your first mission.
Estamos bem no começo da quinta temporada de Deep Space Nine. Nesse ponto, a série já alcançou uma certa maturidade. O primeiro ano ficou muito aquém porque a série não teve coragem de entrar de cara no seu conceito. A primeira temporada foi meio tímida, muitos episódios tentando seguir aquele formato da nova geração. Poucos episódios arriscavam mesmo. Ainda assim, tivemos alguns exemplares, como por exemplo o Past Prologue, o Duet, o melhor de todos, com certeza, e In the Hands of the Prophets, o último da temporada. Além do piloto, é claro, que é excelente. Mas no geral, ainda estava longe de alcançar todo o seu potencial. Apesar da primeira temporada ter deixado a desejar, a segunda já não pode se dizer o mesmo. Temos ali episódios muito ousados que desafiavam coisas que eram muito rígidas na franquia, como por exemplo, mais ambiguidades entre os personagens. Eles parecem mais vivos, têm mais substância. A partir do segundo ano, dá pra dizer que a série estava trilhando o caminho correto pra ela. Ou seja, não copiar o formato da nova geração e nem da série clássica, e simplesmente ser uma série diferente, porque ela em sua essência era, afinal de contas, diferente das outras das séries anteriores, ela não se passa dentro de uma nave estelar.
It's a fake. It's real. It's a fake.
Eles estão numa estação espacial, num ponto estratégico do quadrante.
Please, Spock, do me a favor and don't say it's fascinating.
No. But it is interesting.
Eles descobrem que a região do espaço em que eles estão é um ponto estratégico, afinal de contas tem uma fenda espacial estável, a primeira fenda espacial estável encontrada. Então, a possibilidade de histórias diferentes, na primeira temporada parecia que eles não estavam realmente abraçando essa ideia. A partir da segunda as coisas começaram a ficar mais sérias, na terceira já era bem o que a gente esperava e cada vez mais a série ia surpreendendo os fãs. E com grandes arcos de histórias, né? Uma série dentro da franquia Star Trek foi a primeira a ter arcos de histórias. Mais pra frente, inclusive, nas últimas temporadas, a gente tem arcos de 8, 9 episódios. No decorrer das temporadas, a gente vai percebendo o cuidado que os responsáveis pela série estão tendo, com cronologia, com conceitos pré-estabelecidos, tentando sempre deixar tudo coeso. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles não deixam de ousar na série. Criar personagens novos, situações novas nunca vistas antes e conceitos totalmente inovadores. O jeito como os personagens se interrelacionam, cada um com seus conflitos e suas histórias. Pois bem, o Capitão Sisko está nesse planeta, no quadrante Gama, com seus comandados fazendo uma análise geológica, para ver se eles vão poder fazer mineração ali no futuro. E aí eis que nesse momento cai uma nave na superfície do planeta. Eles se teletransportam até o local da queda, quando ao analisarem descobrem que trata-se de uma nave Gem Radar. Para familiarizar os ouvintes que não conhecem os Gem Radar, os Dominion, os Fundadores e Vortas, vamos lá. Os Dominion são a maior força no quadrante Gama, que é o quadrante que se localiza do outro lado da fenda espacial. Em Star Trek entende-se que existe o quadrante Alpha, que é todo esse espaço conhecido pela Federação, que é justamente o espaço em que nós vivemos aqui. E tem o quadrante Gama, que fica do outro lado. Temos também o quadrante Delta, que é justamente onde se passa a série Star Trek Voyager. A nave está perdida no quadrante Delta, tentando voltar para o quadrante Alpha. Please state the nature of the medical emergency. Lá no quadrante Gama, a grande potência são os Dominion. Eles são formados por três castas distintas. Temos os Gem Radar, que são a força militar mesmo. São soldados geneticamente criados, eles são programados para obedecer e eles estão ali e são as buchas de canhão mesmo. Os Vortas, eles comandam os Gem Radar, então eles estão ali numa posição hierárquica intermediária. E acima de todos estão os Fundadores, que são alienígenas transmorfos, ou seja, que nem o Odo, que fica na estação, que é o chefe de segurança, ele é um transmorfo, da mesma raça desses Fundadores. Isso, inclusive, fica estabelecido no final da segunda, começo da terceira temporada, que o Odo faz parte dos Fundadores, ele é da mesma raça que os Fundadores. Os Fundadores são vistos pelos Gem Radar e pelos Vortas como deuses. Afinal de contas, os Fundadores muito espertamente criaram geneticamente tanto os Vortas e os Gem Radar para nunca questioná-los. Então, para eles, eles são deuses. Aliás, é muito interessante quando um Vorta ou um Gem Radar chega na estação e vê o Odo ali, eles na hora prestam uma reverência, porque para eles, ele é um deus. Eles acham humilhante para um deus estar ali como chefe de segurança da estação. Founder. It is an honor to stand in your presence once again. Isso sempre rende ótimos momentos.
Are we good on gas?
Wait a minute, that's not lemonade.
I'll be in my ready room.
Esse é um conceito que eu acho muito interessante em Deep Space Nine. Toda a relação que os Bajorianos, por exemplo, têm com os Profetas, que são os alienígenas que vivem dentro da fenda espacial, é uma relação, na verdade, de alienígenas para alienígenas. Sendo que esses alienígenas aqui acreditam que aqueles lá são deuses, né? E isso eu acho um conceito muito bacana. Porque é uma maneira de lidar com religião dentro de Star Trek, só que ao mesmo tempo sendo científico. Ou seja, os alienígenas não são deuses coisa nenhuma. Apenas os outros alienígenas acham que eles são. E isso é abordado diversas vezes em vários episódios de maneiras diferentes, o que eu acho, assim, um dos pontos altos da série. Bom, vamos então para nossa sinopse. Andréia, por favor.
Oi.
Vamos lá.
Engage.
Capitão Sisko e alguns de seus tripulantes estão num planeta no quadrante Gama, quando uma nave de radar cai na superfície. Sisko decide levá-la para a inteligência da frota estelar. No entanto, outra nave de radar chega e destrói o Runabout, que estava em órbita do planeta, deixando o grupo avançado totalmente abandonado. Dessa outra nave de radar surge uma Vorta e seus respectivos comandados, e deixa claro que quer algo a bordo da nave que caiu.
You are not authorized to access this facility.
Sisko, desconfiado, esconde-se dentro da nave de radar avariada e decide fazer tudo ao seu alcance para tentar alçar voo e escapar do planeta. Os de radar fazem ataques e infiltrações inesperadas e mais oficiais da frota morrem e a tensão crescente deixa o clima pesado e cada vez mais claustrofóbico, afetando ainda mais todo o grupo de descida.
Perhaps today is a good day to die.
Tá ótimo, muito bom.
Então, o Capitão Sisko, ele estava simplesmente explorando um planeta. E essa nave de radar não estava nos planos de exploração. Simplesmente ela apareceu do nada, que a Runabout identificou, né? Avisando o Sisko e os seus tripulantes do que estava acontecendo. E com isso, pediu para se teletransportar lá para próximo da onde que ela ia cair. Ele viu a nave, então ele achou super interessante, né? Tipo uma nave caída, ele entrou na nave, achou que ia achar alguém vivo, algum Jim Radar vivo, alguma coisa, mas todos estavam mortos.
He's dead, Captain.
E aí nesse momento que é quando o Runabout lá em cima identifica que tem uma outra nave de radar chegando.
Isso.
Só que exatamente nesse momento eles são atacados e destruídos.
Isso, o Runabout é atacado. A sangue frio, né? Foi destruído, foi de uma hora pra outra.
Mas dá pra entender que foi porque essa outra nave que chegou deve ter entendido que a nave que caiu foi destruída pela nave da frota.
Pela nave da frota.
Né?
Por isso que eles queriam destruir, destruiu a sangue frio mesmo, a Runabout.
Mas agora, pensando sobre isso, você não acha que se eles tivessem ido com a Defiant logo de uma vez, não ia ter a história, né? Porque a Defiant não ia ser destruída tão facilmente.
Ah, não, claro.
Né? Então, não sei se nesse ponto é até como se fosse um furo de roteiro. Os caras já colocam uma nave mais fraca pra ser destruída, pra depois eles chamarem o Defiant, que vai demorar 2 dias pra chegar.
E na verdade, eles sempre vão com a Defiant, né?
Não é sempre. Isso também não. Já em outros episódios que eles foram pro Quadrante Gama, na verdade é mais comum eles irem com um Runaboutzinho, né? Aí depois, no decorrer da série, que a ameaça Dominion foi ficando mais, né, mais crescente, aí eles já passavam aí mais com a Defiant mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que poderiam ter ido. Mas, enfim. Our galaxy itself contains 100 billion stars.
It's 100,000 light years side to side. Boa parte desse episódio funciona como um episódio meio de mistério. Eles querem saber o que acontece. Eles não entendem como que a nave está ali praticamente intacta. Até porque esse episódio também marca a primeira vez que eles entram dentro de uma nave de M-Radar. Conforme eles vão analisando, a Dax descobre que, na verdade, quem está morto ali tem vários cadáveres de M-Radars. Ela descobre que todos eles estão mortos há horas já. Não por causa do crash, né? Não porque caiu no planeta. O O'Brien até suspeita que é porque teve uma falha nos amortecedores de inércia e daí por isso que estão todos... Eles estão não só mortos, eles estão com os ossos todos quebrados e tal. Mas enfim, o Sisko vê uma grande oportunidade aí de levar essa nave para a inteligência da Frota Estelar, que ele até comenta que esse seria o maior achado militar de inteligência nos últimos 10 anos. Então é muito importante levar essa nave, por conta da ameaça Dominion, que representa o maior perigo para o Quadrante Alpha nesse momento. Ter acesso à tecnologia deles pode dar uma grande vantagem estratégica e militar. Daí se torna imperativo levar essa nave embora. As fast as it can go, the speed of light you know,
12 million miles a minute and that's the fastest speed there is. Outra cena no episódio que é muito marcante, que eu acho que você deve ter achado interessante também, lembra do Worf e o O'Brien saindo na mão?
You're just another weak human afraid to face death.
I said that's enough! You Starfleet officers, now start acting like it!
Nossa, uma tensão entre os dois que. Que isso?
Mas ó, você não acha que. Sabe o que eu achei dessa cena?
O Worf foi muito.
Muito
frio!
Olha,
né?
Só, vamos analisar a situação. Quem que é o Worf? O Worf não é um Klingon que foi criado por pais adotivos humanos, né?
Uhum.
Durante a vida dele, aí depois ele foi pra frota, né? E ele passou 7 anos na Enterprise D, onde a maioria dos tripulantes eram humanos. Com certeza ele lidou com situações de... Pô, quantas vezes situações de morte ele não ficou apontando o dedo na cara dos outros falando, ó, vai morrer.
Ah, é verdade.
Entendeu? Foi meio descaracterizado, assim,
isso
o Worf...
Ficou chato essa parte aí do Worf insensível, sabe?
Totalmente.
Tipo, né? E fora, na frente do Sisko, nossa, eu achei... assim, meio que...
Por exemplo, a atitude delicado. Dele... Então, ele agiu como um Klingon genérico. Tudo bem que se fosse qualquer outro Klingon, vamos supor assim que fosse o Gowron. Não sei se você lembra dele, um Klingon da nova geração que depois foi pra Deep Space Nine e tal. Ele agiria assim, vários outros Klingons que tivessem vivido a vida inteira com Klingons.
Com Klingons, isso, mas o Worf não, né?
É descaracterizado porque é o Worf, mas não porque
isso,
é Klingon, né?
Isso,
essa atitude dele.
Apesar de que o Worf sempre quis mostrar aquela coisa que ele. Do pai dele, né?
Isso.
O pai dele que era um Klingon, então ele não queria decepcionar o pai, queria ser um Klingon igual o pai.
Se bem que ele nunca conheceu o pai dele.
Mas ele queria trazer a tradição Klingon pra ele, né? Assim, querer...
E até ele tentou forçar na goela abaixo no filho, né? Que nunca
o filho, que nunca quis saber de... Todo desajeitado, né? O filho dele todo desajeitado, nossa. Não queria nem...
Tem até um episódio da Deep Space Nine que o filho dele volta, tipo, adolescente. Você não viu isso ainda, não, né?
Não. Que daí... que ele foi tentar ser um...
Servir numa nave Klingon.
Servir na nave... entendi. Não, acho que a gente já
Você já viu, né? Ele aparece umas duas... Nesse episódio e depois numa outra
vez. E que... O pessoal chama o Worf pra conversar, pra falar assim, olha, a gente sabe que é seu filho e tal. Né? Mas ele, o garoto... Se ele quer servir, tudo bem, mas ele não tem...
Não tem jeito pra coisa, né?
A essência é Klingon, tá? Mas...
It's a fake!
Mas voltando pro lance da briga... Mas assim, eu gostei da cena, assim. Tipo, se fosse um outro Klingon, seria melhor,
seria,
né?
Melhor, mas o Worf não, porque... meu, ele é um tripulante, né? Ele é...
ele conviveu com humanos a vida inteira lá na Enterprise.
Entendeu? Pô. E na frente do...
Mas é legal você escutando a comida de rabo nele, na Dax, todo mundo.
Eu só acho que a cena foi um pouco forçada, porque eles chegaram a se pegar, assim, tipo, fazer força com a mão.
Now I know it's hot, we're filthy, tired, and we've got 10 isotons of explosives going off outside. But we will never get out of this if we don't pull it together and start to act like professionals.
Precisava disso. Acho que só a discussão... Porque nunca na história teve uma discussão, assim, briga na frente do comandante.
Isso
nunca
é
briga, assim.
É diferente.
De forçar um com o outro. Com o comandante lá. Eu acho que só a discussão e os dois se peitando já ia ser ótimo e o Cisco ia falar pra parar na hora.
O O'Brien, ele vai tentar dar um soco nele, né?
Então. É aquela coisa de discussãozinha, mas um pouquinho de força com a mão, sabe? Tipo, aquela coisinha assim de... Sem respeitar o comandante.
Mas eu gostei dessa cena, apesar desse probleminha aí, mas eu gostei pra caramba dessa cena. Até porque a Dax também,
ela foi meter o bedelho, se ferrou.
Tenta fazer uma piadinha lá, o Cisco.
Tough guys, a little pressure and they buckle.
Dax, maybe you haven't noticed, but no one's laughing.
Fora aquela Jane Radar.
Não, a Jane Radar não, a Vorta.
Isso, a Vorta, né? Ela chama Vorta.
Não, o nome dela é Kilana.
Don't you understand?
Então, eu queria saber o nome dela.
Ela, inclusive, é a única vez que ela aparece, essa personagem.
Mas ela nem parece uma Jane Radar, muito bonita, né?
Uma Vorta.
É Vorta?
The line has to be drawn here! This far and no further!
Nem parece uma Vorta.
Então, a Jean Radar mulher nunca apareceu.
Nunca apareceu.
Isso é uma coisa que
ela é como se fosse uma...
Não, ela é uma Vorta. Ela é uma Vorta. Eu gostei muito dessa atriz que interpretou a Kilana, essa Vorta. E eu tava vendo nos bastidores, na verdade, assim, era pra eles terem chamado a mesma atriz que fez a primeira Vorta aparecer na série. Que apareceu na segunda temporada. Só que eles não conseguiram chamar ela e aí criaram essa personagem nova. Inclusive foi a segunda vez que eles tentaram chamar ela. Pra The Search Part 2, eles também tentaram chamá-la. Mas assim, eu gostei bastante dessa atriz. O jeito que ela interpreta é bem interessante. Porque ela tem aquele jeito meio simpático de ser. Mas não deixa de ser uma Vorta. Eu acho bem legal isso nos Vortas. A interpretação do Jeffrey Combs no Uei-1, que é o principal Vorta de Deep Space Nine, é parecida nesse sentido. Ele tem um jeito simpático, ao mesmo tempo ele é Ao mesmo tempo ele é malévolo na cena seguinte, depois ele se torna engraçado, mas tudo de uma maneira coesa, né? É bem feito. Você tem aquela sensação de que o personagem é perigoso. E essa Kilana não é tão boa que nem o Wei-1 nesses termos, mas ficou bem legal.
Borta querendo convencer o comandante de que a nave é dela, né?
É, na verdade, ela tem razão em querer pegar a nave.
A nave que é dela, né?
O problema, e da onde vem o problema da história... Esse problema não, mas o que acontece é que o Cisco não quer entregar porque eles acabaram de destruir o Runabout.
Ah, claro.
Então, qual que é a garantia que ele tem que ele vai entregar e eles não vão matar todo mundo ali? Né?
Ah, sim.
Então, a desconfiança já começa daí.
É.
Né? Aliás, a história toda trata sobre a questão da desconfiança, né?
Então, ela não confiou no Cisco de não ter dito o que, que ela queria realmente.
Isso.
E o Cisco também ficou desconfiado dela, né? Porque pode acontecer de matar todos, né? Entregando alguma coisa que ela quer. Por isso que o Cisco colocou todos, sabendo que ela quer algo de dentro da nave.
Não, primeiro ela fala que ela quer a nave, e depois ela revela que ela quer algo que tá dentro da nave.
Não, com essa conversinha dela, ela e o Cisco lá fora, foi que apareceu de radar lá dentro pra colocar uma...
Isso, é uma... tipo de um sensor.
Pra
tentar identificar
onde é que tá o que eles querem. O O'Brien, né? Bem na hora o O'Brien aparece, tipo, já viu? Foi essa hora, né? Que o O'Brien aparece e viu lá o Jim Radar.
Não. Isso, aí eles veem que o Jim Radar tá ali dentro, né?
Tá ali dentro, aí começa aquela briga e tal. E fora aquela luta, aquela luta lá foi da hora. Só que aquele cara aparecendo morrendo.
Não. Essa coisa do cara aparecer morrendo eu achei legal. Tudo bem. A única coisa que eu achei zoado é um Jim Radar que é considerado como se fosse assim um soldado treinado, vive para treinar, vive para servir ao domínio. Tá. E aí ele chega, sabe, ele chega pra brigar na mão e só depois tira a faca, ainda assim, sabe, não é competente pra conseguir matar um humano e uma trio, né? Tipo, um humano, o O'Brien é apenas um humano comum.
Uhum.
Pra um Jim Radar, um humano é um fraco, assim, vamos dizer assim, né? E o Jim Radar totalmente despreparado, parece um mané, assim. Inaccurate. Data in error. Pensa bem, se fosse de verdade, o Jim Radar seria mais competente nessa hora, né? Você não acha?
É. Aí não ia ter graça. Vai matar o O'Brien? Meu, qual que é a temporada? Vai matar o O'Brien? Não vai ter graça do que você vai matar o O'Brien? O O'Brien pode morrer. Chief, you're not making any sense. Round the turbulent quick. O'Brien, Cisco e a...
Sem contar que o O'Brien já sofre em outros episódios, né? Já notou isso aí? Que
sempre, O'Brien.
Tem uma categoria de episódios que os roteiristas chamavam de vamos torturar o O'Brien.
É.
Uma vez por ano, uma vez por temporada, pelo menos, tinha um episódio que era vamos torturar o O'Brien, que ele se ferra e acontece um monte de coisa. Tuvok, I understand, you are a Vulcan man,
you have just gone without for 7 years about. Um lance interessante sobre o O'Brien nesse episódio é que há uma inconsistência aí com relação ao posto dele, porque ele fala pro Muniz que ele não é um oficial e realmente ele não tem aqueles pins no colarinho que identificam o posto dele. Ao invés disso, ele aparece com uma espécie de um patch costurado no colarinho. Mas enfim, o O'Brien é um personagem que veio da nova geração. Ele tava desde o primeiro episódio da nova geração. E ele foi um personagem que foi evoluindo de um figurante para virar um personagem bem importante até. Por exemplo, tem episódios que o comandante Riker chama ele de tenente, você vê lá realmente os pins, ele é tenente, e aí em outro episódio ele tá com outra designação, que não é exatamente uma... como se fosse uma promoção natural para aquele posto que ele estava exercendo. Mas enfim, isso aí é um debate controverso. Na internet já encontrei sites que tentam explicar isso de uma forma meio racionalizada, mas na verdade é uma inconsistência. Não é uma inconsistência grave, mas é uma inconsistência.
E aí, com essa infiltração do Jim Radar, o Cisco já entra em alerta, porque o pessoal já desconfiava da porta, né? Agora que ele já falou assim, não vou confiar mais nem
É, porque assim, vamos falar sobre o que, que a gente achou da mensagem final do episódio, né? Porque o episódio é como se fosse, assim, falando sobre o que, que é a falta de confiança, né? Ou melhor, a desconfiança, os males que vêm das decisões baseadas em desconfiança. Porque no final das contas morreu praticamente todo mundo. Né? Porque um não confiou no outro.
Mas... Desde o começo eles tinham falado, ó, como que eu vou confiar numa pessoa que acabou de destruir a Runabout? E a outra, e ela no caso, eu estou precisando pegar algo importante que eu tenho aí dentro.
Se ela explicasse a situação do que se tratava, o que é, na verdade, um fundador que tá lá.
Fundador, isso. Não, eu preciso salvar o fundador.
Mas olha só, você não achou que tem um lance aí também? Por exemplo, por que, que o fundador espera até o último momento pra morrer? Ele poderia muito bem, na última hora, tipo assim, eu não vou mais conseguir manter a minha forma sólida. Tô fudido. Aí, ele volta pro estado líquido e antes de voltar pro estado líquido, ele podia chegar pro Cis e falar, ó, eu vou morrer agora se não voltar pro estado líquido. Então... Por favor, tenta entender, eu sou um fundador tal, não me mate não. Ele poderia ter tentado,
aí,
né?
Isso aí ficou meio que... Do nada, de repente, apareceu metamorfo lá no estado líquido e morreu. Do nada.
É, porque você sabe que assim, realmente, se eles não voltarem pro estado líquido, eles morrem.
Isso, mas tinha que ter uma explicaçãozinha. Apesar que ficou bem né, o Cisco...
É, ficou legal. Pra história, ficou legal. Só que ao mesmo tempo, o fundador foi burro. Porque ele poderia ter ficado... ter voltado a forma dele, tipo, humanizada pra conversar com o Cisco e falar, por favor, se eu não voltar agora pro estado líquido, eu vou morrer. Tenha piedade, sei lá. O que que explicaria essa cena? Na minha opinião é o seguinte, talvez, e eu acho que tem a ver com a história do episódio mesmo, talvez o fundador ficou também tão desconfiado achando que os humanos não iam realmente ajudá-lo, que ele preferiu esperar até o último momento pra talvez os de radar encontrar ele, senão ele morre mesmo ali, foda-se. Não sei, talvez. Não sei se...
É isso que deu a entender. É isso que ficou mais claro,
ou,
né?
Ou ele foi... Digamos assim, que ele foi tão desconfiado também que ele não quis nem tentar...
Apesar que o fundador sabe que o pessoal da frota tem o Odo, né? Todo sabe que o Odo é um
transmorfo e ninguém faz nada contra ele.
É, ninguém faz nada contra ele. Ficou verdade, né? Acho que ele tinha que... Eu acho que... Ele tinha que saber também, né? Principalmente por causa do Odo, que é um comandante da frota.
Comandante não, ele não faz parte da frota, ele só trabalha lá na estação. Ele na verdade trabalha para os bajorianos, né? Tanto que ele usa um uniforme bajoriano.
E eles têm total respeito, né?
É, e se eles sabem que ninguém faz nada de mal contra o Odo,
por que vai fazer contra ele?
É. Vamos dizer assim, que se isso não for um furo de roteiro, pelo menos é ter alguma coisa a ver com o lance dele estar tão desconfiado que ele não dá nem chance pra quem...
É, a desconfiança que fez com que muitos morressem, os Genhadar, todos os Genhadar lá, eles se mataram sabendo que o fundador... Vixi.
Isso foi bem consistente, isso foi legal, isso aí tem a ver.
Eles estavam fazendo de tudo pra recuperar. Pra recuperar o fundador. Não conseguiram, porque o fundador é o deus, né? Pra eles. É, não conseguiram, então... O que tem que fazer? Se matar, porque, meu... Como que vai viver se o deus dele...
Where are your soldiers?
They're dead. They killed themselves. Why?
Because they allowed a founder to die.
É porque... Eles foram criados para servir esses deuses. Então, se eles falham com o deus deles, é automático na cabeça deles, não mereço viver e eles se matam. Então, isso ficou muito consistente mesmo. E isso foi uma maneira de contar a história muito bem, né? Isso aí é legal. Mais alguma coisa que você quer acrescentar, André?
Fora a sinopse totalmente mal resumida, né? Que novamente, mais uma vez, tá louco, viu?
Sounds like a problem with your cortical implant. We'd better have a look.
Ai, fora! Faltou a consciência pesada do senhor Cisco. Senhor Capitão Cisco.
É a consciência pesada dele?
Consciência pesada. Nossa, meu. Ele não confiou. Depois ele ficou totalmente arrasado. Ele não confiou. Um não confiou no outro. Por essa desconfiança, tripulantes morreram.
É, mas a primeira desconfiança foi por parte da Vorta e os Genhadar.
Não, tá certo, é da Vorta e os Genhadar. Mas ele também, né, Não sei.
Não, ele também tem, assim, não que ele seja culpado, não, mas não é que culpado, ele não, não tinha como prever, né?
É, saber, né?
E outra, em termos de sobrevivência, né, ele tinha que fazer o que ele fez. La donna immobile, qual più mal vento,
muta da cento, e di pensiero. O Worf aparece com o dispositivo que ele arrancou. Que ele achou que aquilo lá servia pra alguma coisa. Mãe, mas ele arrancou, como que vai servir pra alguma coisa? Eu acho que isso daqui era o quê mesmo? Ele aparece. Dax.
É um console do computador, né?
O console do computador. Ele arrancou o console do computador, chega pra Dax e fala que acha que vai ter alguma serventia. Que talvez seja isso. Ele falou assim: ah. So you ripped it out of the wall. Very nice. So what do we do with it now? Use it for a door stop? I do not care what you do with it. Você achou que era isso e arrancou. Arrancou, não tem mais serventia nenhuma, meu. Ele tem serventia com o console lá no computador. Essa cena até que foi bem legal. Gostei.
Não, a dinâmica da Dax e o Worf funciona bem. Antes deles casarem. Depois que eles casaram, ficou meio chato. Quando eles casaram, aquele negócio. Mas sempre funcionou bem esses diálogos entre os dois, né, meu? Ela tirando um sarro, assim, do jeito Klingon dele. Mas não é burrice dele, não, porque, como ela falou, dá muito bem pra conectar aquele console ali dentro, ali onde eles estão, que é tipo a ponte ali. Mas a piada foi boa, entendeu? Sir, I protest, I am not a merry man. Não, e é legal que é nesse momento que começa a crescer a tensão, eles começam a discutir e tudo mais. Isso é um pouco antes do Worf brigar com o Brian. Da hora.
Então é isso, né?
É isso. Mas
a desconfiança fode com tudo na sua vida, sempre. E com isso, meu, vem a dor de cabeça depois, né? Que o Cisco teve que carregar isso, né? Ele teve que carregar essas mortes, né? Tanto dos de radar quanto da tripulação, né? Foram dois tripulantes, né?
Não, peraí. Dois tripulantes que estavam lá embaixo. E o Hanabalt inteiro.
Ah, e o Hanabalt inteiro. É verdade.
Que devia ter mais, uns 5, sei lá quanto é que devia estar lá.
Entendeu? Então ele teve que dar abaixo, fazer abaixo e tudo mais.
Ele fala o nome de cada um no final, né? Roya, Muniz, não sei quem mais. Então é legal esse negócio do peso do comando, né? Ele tem que lidar com a morte ali. E ele sentir culpa é uma coisa legal também.
Meu, ó, pra mim a conclusão é: você tem desconfiança, tá desconfiando. Já que tá tudo fudido mesmo, porque lá tava tudo fudido mesmo. Eles estavam lá, ia demorar 2 dias e meio
pra Defiant
chegar, tá tudo fudido mesmo. Meu, já fala logo o que você quer, já fala logo o que tá acontecendo, já fala o que tem que falar, já fala a verdade, fala, olha, é isso que eu quero, o fundador tá aí dentro, e o Cisco já fala, ó, eu quero essa nave, eu tô com medo de vocês me matar, entendeu?
É, mas ele diz, vamos assim, que ele falou
entre
isso.
Entre aspas, ele falou, como é que eu tenho a garantia de que você não vai atacar eu e meus tripulantes?
É. De certa forma ele falou. Do jeito dele ele falou.
De certa forma
ele falou. Né? Mas é isso aí, né? No geral, então, episódio, você achou?
Muito bom. Fascinante.
Vamos lá.
Falou, pessoal, e tchau.
E é isso aí. Até a próxima e... Kapla!